Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná de hoje e em Curitiba, a integração das linhas de ônibus da capital com a região metropolitana é sempre alvo de polêmica, porque isto aumenta ou diminui o custo da tarifa também. Nesta quinta-feira, Estado e Prefeitura da capital anunciaram que vão rever os acordos e retomar e ampliar esta integração de linhas.
O governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba firmaram convênio para ampliar a integração do transporte coletivo público entre a capital e a região metropolitana. A iniciativa também busca garantir a manutenção da tarifa em R$ 4,25 em Curitiba. De acordo com o diretor-presidente da Comec, Luvanir Menegusso, há a possibilidade de expansão dos transportes.
Muitos municípios têm demandas, têm reivindicado e nós estamos fazendo estudos. A partir da próxima semana já faremos estudo para ver se podemos estender para outras regiões também, para outros municípios que fazem parte da integração metropolitana.
Segundo dados da Comec, o transporte coletivo metropolitano atende diariamente cerca de 205 mil pessoas em 19 municípios. 73% dessa demanda utiliza a rede integrada de transporte, abrangendo 14 municípios. São transportados diariamente, entre ida e volta, cerca de 450 mil passageiros, considerando os pagantes e isentos. O presidente da URBS, Eugeni Pedro Maia Neto, destaca a relevância deste convênio.
Este convênio ele é muito importante para Curitiba e para a região metropolitana, porque faz alusão ao Estatuto da Metrópole. Ele traz modernidade ao sistema e a possibilidade de que nós estudemos novas linhas de integração metropolitana e mantenhamos a integração já existente.
A lista com as 20 possibilidades de integração estudadas pela URBS e Comec está disponível no site da Agência Estadual de Notícias, aen.pr.gov.br. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei municipal de Foz do Iguaçu a respeito do debate de gênero nas escolas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu ontem a lei que proíbe a abordagem sobre gênero e orientação sexual em escolas municipais de Foz do Iguaçu. Na decisão liminar provisória, Toffoli considerou que a orientação pedagógica e a definição do conteúdo curricular são atribuições da União. O projeto de emenda à lei orgânica do município foi aprovado pela Câmara de Foz em última discussão em maio deste ano. Durante a sessão, houve protestos de professores e de representantes de movimentos sociais contrários à iniciativa, que foi aprovada por unanimidade. A ação questionando a lei municipal foi ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que alegou que a norma viola preceitos da Constituição, como o direito à igualdade. O PCdoB também argumentou que cabe à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros, afirmou que vai aguardar a decisão final para se manifestar. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
O projeto para a construção de um aeroporto entre Cascavel e Tupanci foi iniciado com a desapropriação da área que deve futuramente receber o terminal.
A obra é uma antiga reivindicação dos prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste e da Sociedade da Região, definida pelo ITCG, Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, e pela PGE, Procuradoria-Geral do Estado. A área é um terreno de 148 hectares entre os municípios de Cascavel e Tupanci e vai permitir a construção de um aeroporto com uma pista de 2.500 metros. A assinatura foi na Prefeitura de Cascavel durante evento com cerca de 200 lideranças de diversos setores e prefeitos da região. O presidente da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, e prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, comemorou a conquista.
Trará mais desenvolvimento, fomentará a economia da nossa região, não só do oeste, do sudoeste, noroeste, na questão de voos, na questão de transportes de cargas, de produtos industrializados. Eu acho que é uma forma da gente provocar os nossos empresários, as nossas entidades, as nossas cooperativas a fazerem mais investimento aqui na região oeste, gerar desenvolvimento, emprego, renda, fazer com que essa região, que já é uma referência, se torne uma referência maior ainda. Então, nós estamos muito felizes, agradecidos de estar aqui, valorizando essa importantíssima conquista de todos nós, fazendo com que o discurso se torne realidade de fato.
O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, destacou a agilidade do governo do estado para a concretização do projeto.
um sonho antigo nosso e uma necessidade. Eu acho que esse ato consolida a nossa maturidade, a maturidade da cidade, a maturidade da região, em olhar para frente. Essa escolha é uma escolha técnica, porque ali é o espaço adequado, e é bom que se diga que o ato de hoje não é apenas um decreto, é a garantia do pagamento da área. E no início do ano que vem, nós teremos a área paga, o projeto pronto, e claro, vamos buscar junto ao novo governo, que será eleito, governo federal, né, através do Ministério do Transporte, da ANAC, a viabilidade de fazer a construção de fato do aeroporto.
Serão feitos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, além de atualização do Plano Aeroviário Estadual do Paraná. A Itaipu Binacional fará doação do projeto da futura obra. O Estado formará um grupo de trabalho que incluirá lideranças regionais e representantes do setor produtivo para acompanharem as futuras etapas da implantação do aeroporto. Estimativa preliminar indica que ele deverá ser concluído num prazo entre 5 e 10 anos. A expectativa é que a construção do aeroporto atraia novas indústrias e gere empregos, fomente o desenvolvimento regional, ao tornar a economia local mais competitiva no cenário nacional. Além disso, o aeroporto terá localização estratégica, perto dos principais centros urbanos do Mercosul, abrindo uma nova rota de voos nacionais e internacionais no Cone Sul. Um estudo recente da Secretaria de Aviação Civil aponta o aeroporto de Cascavel como um dos terminais regionais que mais cresce em número de aeronaves, confirmando o potencial do futuro aeroporto regional. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Londrina aprovou uma lei seca na Câmara de Vereadores. Isto proíbe o consumo de álcool a partir das 10 horas da noite e também prevê restrições durante o dia.
Com as galerias lotadas, a Câmara Municipal de Londrina aprovou na tarde de ontem o projeto de lei do prefeito Marcelo Bellinati, que institui uma espécie de lei seca nas ruas do município, entre as 10 horas da noite e 8 horas da manhã do dia seguinte. Por ter sido aprovada uma nova proposta, um substitutivo, ainda será necessária mais uma apreciação antes de encaminhar para a sanção do Executivo. A proibição atende a um pedido de moradores do bairro Jardim e Genópolis, que exigiram providências em relação a todas as perturbações provocadas por consumidores de bebidas alcoólicas nas imediações de um posto de combustíveis no bairro. A Polícia Militar, entretanto, ressaltou ao Legislativo que o problema é recorrente em outros estabelecimentos, que também mantêm lojas de conveniência em diversos pontos da cidade. O debate se arrasta desde o fim do ano passado, quando a proposta foi divulgada à comunidade e encaminhada para o Legislativo. Segundo o projeto aprovado, o consumo de álcool está impedido a qualquer hora do dia em lugares distantes até 300 metros de escola de educação infantil, fundamental e ensino médio. A autorização para bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes só valerá com consentimento do poder público. A multa para quem for flagrado desobedecendo a determinação será de R$500 e a fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal e outras secretarias. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Depois do intervalo, vamos falar sobre a visita que uma comitiva brasileira fez a crianças que foram separadas dos pais ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Já, já.
Paraná de hoje volta já.